As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Os agricultores estão a fazer ouvir a sua voz nesta quinta-feira com a realização de diversas ações de protesto levadas a cabo à escala nacional, sendo que o distrito de Santarém, Médio Tejo incluído, não é exceção. Nesta altura, segundo indicações confirmadas pelo Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana, o acesso à Ponte da Chamusca está condicionado, com circulação em marcha lenta, exemplo do que aconteceu durante as primeiras horas da manhã. Registo ainda para a circulação interrompida na Estrada Nacional 365, entre a Golgã e o nó da A23 na zona do entroncamento. Tal como a ERT se adiantou, em tempo oportuno, o movimento de agricultores pretendia chegar à A23, mas a Guarda Nacional Republicana tem bloqueados todos os acessos e, para já, tem conseguido impedir esse intento dos manifestantes. Estas concentrações tiveram réplica um pouco por todo o país, numa demonstração de união de um setor que se diz prejudicado e fragilizado. Recorde-se que, recentemente, Maria do Céu Antunes, ainda ministra da Agricultura, anunciou um pacote na ordem dos 440 milhões de euros para além da criação de uma linha de crédito de 50 milhões sem juros destinada a diminuir os impactos negativos da seca.
Rádio Air, informação.
Uma mulher sofreu ferimentos considerados como ligeiros, vítima de um atropelamento que ocorreu na Alameda 1 de Março, em Tomar, debaixo das arcadas frontais ao Banco Santander. A viatura subiu então o passeio e colheu a senhora, isto numa altura de movimento considerável naquela zona da cidade. O alerta foi dado pelas 17h20 desta quarta-feira. Depois de questionada pela ERT, fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública refere que não foi possível identificar testemunhas, apesar de ter sido uma ocorrência presenciada por dezenas de pessoas, apurou a nossa redação. O condutor se disse às autoridades que, quando o automóvel galgou o passeio, perdeu o controle da viatura, que só parou quando embateu com violência num dos pilares ali situados. A mesma fonte policial adiantou à ERT que a vítima é irmã do automobilista, que foi assim identificado pela Polícia de Segurança Pública. O processo irá ser avaliado pelo Tribunal, sendo que poderá estar em causa ofensas à integridade física por negligência.
Rádio Air, informação.
A garantia foi avançada por Casimiro Ramos, presidente da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Durante este mês de fevereiro, a escala de serviço para as urgências dos hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas estão preenchidas, pelo que não é de acreditar que haja algum encerramento de serviços, em particular das mencionadas especialidades situadas nas cidades Nabantina e Torrejana. Em janeiro, recorde-se, a urgência básica do Hospital Nossa Senhora da Graça fechou duas vezes, enquanto que na unidade Rainha Santa Isabel esses transtornos foram colocados durante uma noite. Casimiro Ramos fez então o olhar para este passado recente, referindo que as urgências de Tomar e de Torres Novas recebem, em média, durante a noite, entre 8 a 12 doentes.
Desde janeiro só teve 3 encerramentos noturnos, 2 em Torres Novas, 2 em Tomar e 1 em Torres Novas, noturnos, e tenham em conta que a afluência em Torres Novas e Tomar durante a noite é entre 8 a 12 doentes. Uma noite em que também teve que fechar Tomar, foi a noite do dia 11, de doentes desviados para Abrantes foram 2. Isto é, nós temos sempre uma resposta para dar aos utentes. E, como repito, noturno para prejudicar menos. Isso obrigou a uma ginástica dos nossos profissionais em trocarem entre eles serviços para garantir este mal menor. Ora, gostaríamos que não tivesse acontecido, mas achamos que, dentro de todo o contexto que se viveu, que toda a nossa população pode estar um pouco satisfeita com aquilo que foi conseguido pelos nossos profissionais. Para fevereiro, no momento, a não ser que exista algum imprevisto, não há nenhum constrangimento em nenhuma das unidades. A escala está preenchida, completamente preenchida, quer em Abrantes, obviamente, Abrantes quando não consegue ter a escala completa, os doentes são encaminhados diretamente para as especialidades, que fazem uma sobrecarga aos doentes de especialidades, e que temos de deixar uma nota a eles também sobre esse esforço que é feito. Mas Tomar e Torres Novas também têm, no momento, todo o mês de fevereiro, sem qualquer constrangimento.
Escalas de serviço para a urgência estão preenchidas neste mês de fevereiro. O Hospital Nossa Senhora da Graça em causa, pelo que o cenário de encerramentos noturnos pontuais está afastado. São efetivamente boas notícias. A urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas já não irá fechar durante os fins de semana, colocando-se um ponto final nos transtornos que se arrastam durante os últimos meses na região do Médio Tejo. Este alívio está em vigor até final de março, pelo menos, segundo a informação veiculada pela Unidade Local de Saúde. Por outro lado, refira-se que os condicionalismos na maternidade e na urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes serão uma realidade neste primeiro trimestre de 2024, com fecho quinzenal das mencionadas especialidades às sextas-feiras, sábados e domingos. O próximo encerramento está projetado para os dias 9, 10 e 11 de fevereiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar continua a avançar no sentido de projetar um parque de feiras para a zona de Marmelais. As negociações com os proprietários registaram desenvolvimentos significativos e há interesse em que a situação se resolva, admitiu Hugo Cristóvão, presidente do município Nabantino, em recente reunião entre o Executivo. Caso as negociações cheguem a bom porto, então estará encontrada a localização futura da Feira de Santiria, entre outras organizações.
No Parque de Feiras têm existido reuniões. Nós tivemos agora, entre dezembro e já janeiro, novas reuniões com os proprietários. Estamos já numa fase de propostas e contrapropostas, digamos assim. As coisas estão-se a encaminhar, creio que, para bom porto. Portanto, por parte dos proprietários também há o interesse em que a situação se resolva. Naturalmente que estão, naturalmente, a fazer valer os seus direitos. Estamos numa fase ainda inicial no sentido de não revelar muito mais do que isto, mas, como vos digo, estamos já numa fase de propostas e contrapropostas. Estamos aqui a avaliar, até também tendo em conta aquilo que o novo plano pormenor, portanto, como sabem, isto insere-se no plano pormenor de mercado e flecheiro, cuja revisão está basicamente preparada, mas está suspensa porque não pode continuar. A CCDR não nos deixa continuar enquanto a obra do flecheiro e o novo estudo hidráulico do comportamento do rio não esteja concluído, e portanto também isso pode aqui afetar um pouco, até pela dimensão portanto, dos terrenos que são necessários na zona de Marmelais para este fim.
Câmara de Tomar avança nas negociações para adquirir terrenos em Marmelais, para onde está projetado um parque de feiras.
Rádio Web, informação.
Um casal residente na Nazaré, distrito de Leiria, tentou enganar a Polícia de Segurança Pública ao denunciar um suposto roubo de que tinha sido alvo. O homem e a mulher, residentes naquela vila, disseram ter sido ameaçados com arma branca, descrevendo ainda as características físicas do suposto suspeito. Situação esta, supostamente ocorrida durante um passeio em família na Nazaré. O casal assegurou que o indivíduo teria roubado dois smartphones no valor de 2 mil euros. Em nota de esclarecimento, o Comando Distrital de Leiria da PS refere que no decurso da recepção formal de denúncia, recorrendo a técnicas de entrevista inerentes à ação policial, começaram por surgir contradições e disparidades na informação fornecida, que em tudo sustentaram a hipótese de tratar-se de um relato simulado de ocorrência de crime, com o intuito de acionamento de contratos de seguro com cobertura para o tipo de crime relatado, facto que posteriormente foi assumido e confessado pelo casal. Desta forma, polícias efetuaram uma busca domiciliária à residência do casal, ação que culminou na apreensão dos equipamentos inicialmente relatados como roubados. Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública das Caldas da Rainha, indiciado da prática de tráfico de droga. As autoridades interceptaram o indivíduo no preciso momento em que este procedia à venda direta de produtos estupefaciente. Na sequência desta primeira abordagem, foi efetuada uma busca ao domicílio do agora arguído, resultando na apreensão de mais de 700 gramas de haxixe, o equivalente a cerca de 1.400 doses individuais. Foi ainda apreendida a quantia de 280 euros e diversos acessórios de preparação e acondicionamento do produto para venda direta de droga. O suspeito foi presente à autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já a partir de 10 de fevereiro até 10 de março que decorre mais uma edição, a 30ª do mês do Sável, em Vila Nova da Barquinha. São 30 anos a unir sabores, tradições e comunidade em torno do peixe, que é a estrela deste mês. O evento tem por norma atrair milhares de pessoas ao concelho, não só pela vertente gastronómica, mas também pela possibilidade de visitar os monumentos nacionais Castelo de Almorol e Igreja Matriz de Atalaia, o Centro de Interpretação Templário, o Parque de Escultura Contemporânea ou o mais recente trilho panorâmico do Tejo, entre outras atrações. Nesta edição, refira-se, os restaurantes aderentes são o Almorol, em Tancos, o Stop, na Atalaia, e o Loreto, Ribeirinho e o Trindade, situados na sede de concelho. A ERTE antecipou esta realização, junto com Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que reforçou este trajeto com 30 anos.
Sem dúvida, estamos perante uma tradição. 30 anos já é muito tempo. De facto, são 30 anos a cumprir a tradição, a cumprir o mês do Sável e da Lampreia. Este ano a Lampreia ainda não subiu o rio, por isso fomos cautelosos quanto à questão das migrações deste tipo de animal, não é? Mas de facto importa promover quer também a gastronomia local, quer os locais de visitação, o próprio parque, os próprios monumentos nacionais, quer a Igreja de Atalaia, quer o Centro de São Templário, também quer o tipo panorâmico do Tejo, o Parque de Escultura Contemporânea e, por último, sempre o nosso ícone, o nosso Castelo Almorol. Por isso também, como tem sido a panagem, como vem do antecedente e como é costume, temos oferta para quem fazer o respectivo consumo na nossa restauração, oferta de passeios de barco ao Castelo Almorol.
Esta edição, refira-se, integra só o Sável, já que ainda não é possível assegurar o fornecimento de lampreia, que tem por norma ser outra das estrelas deste evento. Fernando Freire fala num desafio constante face à adaptação das condições climáticas.
As alterações climáticas, para o bem e para o mal, estão aqui. E, de facto, a água no rio não era como a outrora, em que o volume das massas de água era significativo. Neste momento faz, a partir dos anos 50, uma gestão de barragens, nomeadamente em termos comerciais da própria água, o que dificulta a preservação dos habitats e das espécies. Por outro lado, também, o ciclo, como sabe, a Lampreia vem desovar a montante, ou que tem criado as barreiras naturais, objetivamente, a sua dificuldade em chegar adiante mais complexo se torna. Isso implica, nomeadamente, o ciclo da Lampreia, que vem a desovar, nomeadamente, onde vieram desovar os seus antepassados. Antepassados, entre comas, objetivamente. Mas é uma ginástica significativa, porque controlar os caudais da água, controlar a qualidade dos nossos peixes do rio, não tem sido tarefa fácil. Como se recorda, houve uma grande vigilância sobre o próprio rio, sobre os próprios cursos de água, essencialmente a partir de 2017, com motorização por parte também da Agência Portuguesa do Ambiente e também com uma grande dinâmica de Inspeção Geral do IGAMOT, da Administração do Território, no sentido, de facto, de tentarmos preservar as espécies e criar habitats dignos para os consumidores. Mas não tem sido fácil. De facto, como disse, tem sido uma enorme ginástica, de facto, um grande engenho, um grande nodo, no sentido de preservarmos aquilo que é as nossas memórias e aquilo que é as nossas tradições.
Está à porta mais uma edição do mês do Sável em Vila Nova da Barquinha. São esperadas milhares de pessoas para assinalar 30 anos do evento.
Rádio R, informação.
3 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública, indiciadas de detenção ilícita de arma de fogo e tráfico de droga. Está em causa a Operação Aço, realizada pela Polícia de Segurança Pública, através do Departamento de Armas e Explosivos, que visou o cumprimento de 36 mandados de busca e apreensão nos distritos de Santarém, Leiria, Lisboa e Setúbal. Registro ainda para a apreensão de armas, cocaína, AX e MDMA. Durante a operação, foram igualmente apreendidas 117 unidades do produto anabolizante, 5.100 euros em numerário e 10 telemóveis. A operação é o resultado de uma complexa investigação de 3 anos da PSP, delegada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, relacionada com a detenção, tráfico e mediação de armas, crimes esses previstos no regime jurídico das armas e suas munições. Cerca de 40 anos depois, a Escola Pedro Ferreiro, em Ferreira do Zêzere, vai ganhar uma nova realidade. Será ainda no curso deste ano que irá começar a obra de construção de um novo edifício, no investimento a rondar os 11 milhões de euros, verba comparticipada pelo Programa de Recuperação e Resiliência. O projeto já foi tornado público em recente sessão que decorreu no Centro Cultural Alfredo Keil, à altura em que a população, e em especial a comunidade educativa, ficou a par daquela que será a futura Escola Pedro Ferreiro, numa estrutura reforçada ainda com um pavilhão municipal. Bruno Gomes, presidente da autarquia ferreirense, em declarações à ERT, referiu que a intervenção será faseada entre construção e demolição, desejando que os constrangimentos sejam os menores possíveis. O eleito do Partido Socialista aponta para este investimento como algo muito importante para o concelho e para o futuro das suas gentes.
Nós temos aqui uma infraestrutura escolar com 42 anos, e queremos muito poder ter um edifício novo que possa também fazer com que os nossos jovens tenham acesso a uma formação ainda de maior qualidade. Dado o estado da escola, é de facto um investimento muitíssimo importante para aquilo que é o futuro do nosso concelho e das nossas gentes. Nós estruturamos o projeto de forma a que os condicionalismos relativamente àquilo que são as aulas fossem os menores. Ela vai ser de forma faseada, é uma infraestrutura nova, e à medida que ela vai sendo construída, vão havendo demolições para que os constrangimentos sejam os menores possíveis para os nossos alunos e para a comunidade educativa. Portanto, esta infraestrutura que tem 42 anos de idade é para demolir na sua totalidade, é um investimento totalmente novo, uma infraestrutura totalmente nova e que inclui também um pavilhão municipal que tem o valor de 2,8 milhões de euros também, e com isto lá está, queremos de facto dar as melhores condições e entendemos, até por questões técnicas que nos foram dando conta de que a melhor solução seria sempre a construção de um edifício de raiz. E é isso que estamos a fazer, ou estamos a trabalhar para que se concretize, e já estivemos mais longe, estamos próximo de conseguir fechar este dossiê em 2024 iniciar a obra.
Cerca de 40 anos depois, a Escola Pedro Ferreiro, em Ferreira do Zêzere, vai ganhar-se uma nova realidade. Obras de requalificação, neste caso, uma nova escola, irão começar-se ainda no decurso deste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos avançar para a nota do dia hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar a utilidade dos KPI na gestão das organizações e, sobretudo, com foco nas empresas turísticas. Portanto, KPI é uma sigla utilizada em inglês, mas que, na verdade, em português significa indicador-chave de desempenho. Portanto, são medidas quantitativas que permitem avaliar o desempenho de uma empresa ou de uma organização. No fundo, são métricas utilizadas para, de facto, acompanhar e monitorizar o progresso de uma determinada organização e, no fundo, assinalar áreas que apresentem fragilidades e que necessitem de melhorar. Por isso, pode dizer-se que os KPIs são essenciais para a gestão de qualquer organização. Para definir estes indicadores, existem algumas regras que passam por, de facto, considerar-se os objetivos e metas da organização, inclusive é refletir sobre os resultados que se pretendem alcançar. Utilizar indicadores mensuráveis é, portanto, uma boa prática para a recolha e análise de dados. Neste sentido, existem tipologias de KPIs, como, por exemplo, os relacionados com os financeiros, com os recursos humanos, com os ambientais, com os sociais, os económicos, etc. Estes tipos de indicadores-chave de desempenho servem precisamente para medir o desempenho de cada uma destas áreas. Em suma, esta reflexão centra-se de facto no benefício que uma organização poderá obter através da utilização de KPIs ou indicadores-chave de desempenho, que podem ser quantitativos e por isso apresentados numericamente, mas também podem ser prospectivos, os que conseguem prever o resultado de um processo, também históricos, que, por exemplo, refletem o sucesso ou fracasso de um processo já ocorrido. Ainda podem ser KPIs práticos, que são usados para comparar com outros processos na organização, também efetivos, e são assim designados os indicadores que iniciam mudanças, e os financeiros, que são utilizados para medir a eficiência da organização. Portanto, fica esta reflexão e dica para as organizações poderem utilizar KPIs para a monitorização e progresso dessa organização, que podem ser aplicados na prática a todas as áreas de atuação do setor empresarial e organizacional.
Eunice Lopes, aqui com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.